Olá, boa tarde. Na Federação das Pescas dos Açores pediu a ativação da compensação salarial aos pescadores açorianos devido ao mau tempo que já dura há pelo menos duas semanas, considerando estarem reunidas as condições para ativar o Fundo Pesca.
Nós, na análise que nós fizemos dos dias que não existe atividade de pesca na maioria das ilhas, achamos por bem, ou achamos que se justifica a solicitação da ativação do Fundo ao Pesca.
Jorge Gonçalves, presidente da Federação das Pescas dos Açores, em declarações à agência Lusa. O responsável explicou que o impedimento da pesca devido ao mau tempo é um problema que se agrava para aqueles que, sem alternativas, fazem do mar a sua única forma de sustento.
Tem que se ter aqui em atenção que há ilhas que têm havido de descargas de pescado. Portanto, temos que encontrar aqui um consenso a nível daquilo que é a melhor forma para ativar o fundo, desde que vai de encontro àquilo que são as necessidades de todas as associações, de todas as ilhas.
Jorge Gonçalves alertou que neste momento as previsões meteorológicas obrigam a precaução e, enquanto assim for, não existem condições de segurança para a faina. Entretanto, o Conselho Administrativo do Fundo de Pesca reúne-se dia 22 de janeiro para decidir a eventual ativação da compensação salarial aos pescadores na sequência do mau tempo que tem assolado o arquipélago durante as últimas semanas e tendo em conta as previsões de agravamento nos próximos dias. Esta reunião servirá para analisar a evolução das descargas de pescado nas lotas dos Açores, bem como os fundamentos e a abrangência da aplicação em caso de decisão de acionamento do Fundo de Pesca, com vista ao pagamento da compensação salarial aos profissionais da pesca abrangidos por este fundo. A Federação Agrícola dos Açores insistiu ontem que a exclusão dos agricultores açorianos dos apoios nacionais devido ao aumento dos custos de produção representa uma clara discriminação, reivindicando a transferência de 19,5 milhões de euros. Em comunicado, a direção da Federação revela que esteve reunida com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, tendo criticado a clara discriminação da ajuda extraordinária concedida em 2023, devido ao acréscimo dos custos de produção e do apoio ao abastecimento do gasóleo agrícola, que deixaram os agricultores das regiões autónomas de fora. A 12 de maio de 2023, o Governo dos Açores criticou a exclusão dos agricultores do arquipélago destes apoios nacionais para o setor, criados devido à guerra na Ucrânia e à subida dos custos de produção, apelando à solidariedade nacional. Em junho daquele ano, o Ministério da Agricultura explicou à Lusa que duas portarias não incluem as regiões autónomas, uma vez que em causa está um apoio financiado em exclusivo pelo Orçamento do Estado, levando o Presidente do Governo dos Açores a afirmar que o Estado não é o continente. Numa nota de imprensa, a Federação Representativa dos Agricultores Açorianos avança que procurou sensibilizar o ministro para a necessidade de aumentar o envelope financeiro do POSEI, programa de opções específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade. O organismo, liderado por Jorge Rita, defendeu a criação de um POSEI dedicado aos transportes no novo quadro comunitário e alertou para os riscos do acordo Mercosul na produção de carne, sugerindo a implementação de um mecanismo de compensações para os agricultores.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Parlamento dos Açores, que se reúne a partir desta terça-feira na cidade da Horta, vai apreciar a proposta do Governo Regional para financiar as associações humanitárias de bombeiros voluntários, diploma que já foi criticado pela Federação Açoriana. O diploma prevê distribuição anual de cerca de 500 mil euros pelas 17 associações de bombeiros voluntários para financiar os custos com o socorro às populações, diferenciando os apoios com base em critérios como a densidade populacional, as condições geográficas, o número de ocorrências e o grau de risco que apresentam. A proposta do Executivo mereceu, no entanto, críticas por parte da Federação de Bombeiros dos Açores, que sugeriu várias várias alterações ao documento, alertando que a falta de um financiamento adequado poderá colocar em risco o socorro às populações. O financiamento dos bombeiros voluntários é um dos 9 pontos da ordem de trabalhos do primeiro plenário de 2025 da Assembleia, composta por 57 deputados. A agenda parlamentar da sessão deste mês de janeiro inclui ainda uma proposta do Governo Regional para alterar o financiamento da ação social e duas propostas da bancada do PS sobre descarbonização do setor do táxi e avaliação dos manuais digitais nas escolas do arquipélago. Os deputados vão também discutir 3 petições apresentadas por grupos de cidadãos relacionadas com a integração dos assistentes operacionais, com a contabilização das avaliações de desempenho e com a ampliação das instalações do Judo Clube de Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores está a preparar um plano de contingência para acolher emigrantes açorianos que venham a ser deportados por Donald Trump, que vai tomar posse a 20 de janeiro como novo presidente dos Estados Unidos da América.
Não é um cenário previsível, mas estamos a preparar-nos para o pior. Se o pior acontecer, temos que estar preparados para ter já respostas pensadas, porque as pessoas não podem ficar na rua. É preparar respostas na área dos apoios sociais e é preparar respostas no âmbito da sua inserção a nível do emprego. Obviamente também pensando em respostas na área da saúde e noutras matérias, na área educativa.
Paulo Estevão, secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, que falava em conferência de imprensa na Horta, admitiu que possam vir a ser deportados centenas de imigrantes oriundos dos Açores que estarão em situação ilegal nos Estados Unidos. O governante disse também estar esperançado que a Assembleia da República venha aprovar a 17 de janeiro uma alteração proposta pelo Parlamento Açoriano no sentido de todos os cidadãos residentes nos Açores, independentemente da sua nacionalidade, terem direito ao subsídio social de mobilidade pago pelo Estado aos passageiros que viajam de avião entre os Açores e o continente. Isto quando o Governo da República disse esperar operacionalizar as novas regras deste subsídio em breve e reiterou que pretende disponibilizar este ano a plataforma que permitirá reembolsar os passageiros das regiões autónomas. Em resposta à Lusa, o Ministério das Infraestruturas e Habitação não adianta um prazo para a entrada em vigor da redução do valor do subsídio social de mobilidade, adiantando que o novo regime de apoio está em circuito legislativo. O Governo da República reitera que vai ser criada uma plataforma que permitirá a devolução do preço da passagem logo após a compra do voo. Quando questionado sobre a implementação desta plataforma, o Ministério, liderado por Miguel Pinto Luz, assinala que será este ano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Terinov, Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, vai ser ampliado numa obra de 2,1 milhões de euros e com prazo de execução de um ano. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
5 anos depois de ser construído, o Terinov irá contar com mais espaço num investimento focado na economia e na fixação de jovens qualificados nos Açores.
Aposta na ciência, na tecnologia, na inovação, no empreendedorismo é fundamental para desenvolver os Açores. Não podemos ficar dependentes apenas de um setor que está a correr muito bem, como é o turismo, ou como a agricultura que corre bem. Não. O futuro, esses setores também só se desenvolvem se tiverem uma esteira grande na ciência e na tecnologia.
É fixar população, fixar o máximo de jovens aqui no Terinov, jovens qualificados nos Açores, que possam efetivamente desenvolver e alavancar a nossa economia.
São previstas agora 8 espaços, não é? Para 8 novas empresas. E às vezes depende dos espaços, porque há empresas que precisam de espaços de 60 metros quadrados, outros precisam de 30. Tanto pode ser hoje como 8, como podem ser 16. Algumas também sairão daqui, por serem já maiores e mais robustas, e irão para um espaço maior para o edifício novo e libertarão espaços mais pequenos nestas para que startups possam também instalar-se aqui. Portanto, é um processo dinâmico.
Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, falava à margem do lançamento da primeira pedra da obra de ampliação do Terinov, obra que é financiada pelo PRR. O Terinov acolheu as primeiras empresas em 2019 e hoje tem mais de 70 instaladas, tendo criado mais de 300 postos de trabalho. A obra, orçada em 2,1 milhões de euros, é a última a ser lançada de 14 intervenções da responsabilidade da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, num valor global de 112,5 milhões de euros, algo destacado pela titular da pasta.
Temos os prazos e as metas todas cumpridas até agora e vamos, com certeza, continuar nesse caminho até ao fim, cumprir os prazos que nos foram atribuídos pelo PRR. Temos 14 empreitadas, 4 delas mais ligadas à gestão pública, como é esta ampliação do Terinove, as escolas digitais, o Centro de Qualificação Profissional das Capelas, que é uma grande obra, mais de 10 milhões de euros. Tem o Incubaçores, que é o Laboratório Experimental da Administração Pública, assim mais orientado para a administração regional. Depois temos os nossos 10 circuitos logísticos.
Berta Cabral, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Diogo Andrada, do Rádio Clube de Angra. O concurso para a estabilização do talude na estrada fechada há um ano na Ilha Terceira recebeu 3 propostas e a obra deverá arrancar nos próximos meses, disse a Secretária Regional das Infraestruturas, Berta Cabral.
Temos 3 propostas, agora o júri vai avaliar essas propostas. Portanto, estou confiante que entre 3 propostas, alguma estará certamente a corresponder ao caderno de encargos e nos vai resolver o problema do raminho definitivamente.
Desde 14 de janeiro de 2024, que a estrada principal entre as freguesias da Serreta e Raminho, no concelho de Angra, está encerrada devido a uma derrocada provocada por um sismo de 4.5 na escala de Richter, inserido na crise sismovulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. Questionada pelos jornalistas na véspera de passar um ano do incidente, Berta Cabral sublinhou que o executivo não ficou um ano sem fazer nada.
Quando se passou um ano, parece que no ano não se fez nada, mas no ano já se fez muito e desde logo já houve intervenções, foram lançados vários concursos, concursos ficaram desertos, depois houve um ajuste direto já chegou ao fim, já se fez a limpeza de grande parte dos taludes, só agora foi possível também perceber por parte do Laboratório Regional de Engenharia Civil que intervenção deveria haver, tendo em conta que os taludes já estavam mais limpos de toda a vegetação e já se percebia qual era o tipo de rocha e de terreno que se iria encontrar.
Lançado a 17 de dezembro, o novo concurso público tem um preço base de 2,4 milhões de euros e um prazo de execução de 180 dias.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
2 dias, mais de 20 bancas promocionais e muitos momentos de interação marcam o 3º encontro de alojamento local dos Açores, que acontece a 31 de janeiro e 1 de fevereiro. O objetivo principal é quebrar a sazonalidade e dinamizar a época baixa. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo João Pinheiro, presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, a ALA pretende-se criar uma dinâmica entre proprietários e empresários para a partilha de ferramentas e promoção de parceiros.
Nós vamos ter desde channel managers, rent-a-cars, empresas de equipamento informático e também aqui mesmo da área do alojamento local. Aqui é criar aqui uma dinâmica entre os proprietários, os empresários e as novas ferramentas que existem no mercado também, para que possa haver negócio, possa haver também aqui uma descoberta de novas ferramentas, para que o alojamento local cresça e cresça sempre na área e conforme na qualidade.
O evento contará ainda com painéis de discussão, estando a temática sobre os transportes aéreos em destaque no primeiro dia, mas não só.
Vamos ter também aqui um painel de transformação digital no alojamento local, que é aqui mostrar aqui algumas ferramentas. Vamos ter aqui o convidado, que é o nosso grande plataforma de reservas, a Booking.com, vai estar presente, já confirmou neste painel a sua presença para falar um bocadinho das ferramentas que eles têm e que nós podemos nos adaptar para que a nossa montra de produtos junto deles seja cada vez melhor.
O impulso que o alojamento local tem dado à reabilitação dos espaços urbanos e a ligação entre este tipo de serviço e as novas experiências turísticas, tal como a sustentabilidade, também estarão em debate no dia 1 de fevereiro. Workshops sobre a atualização do estudo a respeito do impacto do setor na economia e a introdução da inteligência artificial no alojamento local são outros pontos de interesse. À Atlântida, João Pinheiro explica como todos os interessados podem participar. O evento anual, que decorre no Salão Nobre do Teatro Micaelense, tem como propósito percorrer todas as ilhas do arquipélago. Desta vez, São Miguel foi a escolhida.
É só inscrever gratuitamente no nosso site aula.pt, fazer a inscrição da empresa, e fica aqui o convite também para o jantar convívio deste primeiro dia. E também fica aqui, ainda estamos a tempo, se alguma empresa esteja interessada em se promover também no nosso espaço de trade, ainda estão a tempo, e é só enviar um e-mail para nós a fazer este pedido.
De acordo com o presidente da ALA, todo o crescimento do turismo nos Açores está correlacionado com o incremento do alojamento local, o que promove igualmente o desenvolvimento da economia local.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.